Declaro aberta a 15ª reunião pública ordinária da sessão legislativa 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 14ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 14ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Discussão e votação da ata da sessão solene de autógrafos da placa vereador José Cúgula e professor emérito 2018. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da sessão solene aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Só chegou um expediente até agora na secretaria, senhor presidente. É da Procuradoria-Geral Municipal, em Bicas, 13 de maio de 2019. A referência é o ofício 57 da Procuradoria do Município de 2019, da data de 12 de abril de 2019, protocolo 8708, livro 2, folha 117. O assunto solicita a retirada do projeto de lei que institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social, risco de vida do município de Bicas e da Outras Providências. Excelentíssimo senhor, cumprimento-te nessa oportunidade e servimos-nos o presente para determinação do excelentíssimo prefeito solicitar a retirada do projeto de lei acima epigrafado, que institui os benefícios eventuais para a necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco de vida no município de Bicas e da Outras Providências, assim como sua consequente devolução ao Poder Executivo. Na certeza de sermos atendidos, colocamos à disposição de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e despedimos nos respeitos de costume. Atenciosamente, Annelise Fernandes de Oliveira, Procuradora-Geral do Município. No momento é só esse expediente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho dois pareceres pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O primeiro é o parecer número 26 de 2019, que dá referência de lei e projeto da lei ordinária número 22 de 2019, que altera a redação do artigo 6º da lei 1489 de 2 de fevereiro de 2010. O relatório é que trata-se de um projeto de lei de iniciativa do nobre vereador Luiz Barbosa Borges, sobre a forma de projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 6º da lei nº 1489, de 2 de fevereiro de 2010, que regula, normatiza o processo seletivo para o transporte coletivo de estudantes. Com o referido projeto, alterando o artigo 6º da referida lei 1489, de 2010, pretende-se ampliar o auxílio do transporte aos estudantes de ensino médio ou fundamental, bem como os bolsistas integrais de escolas privadas que estudam na cidade de Juiz de Fora. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve a avaliação de análise do parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme deprende as folhas carreadas. No caso, verifica-se que não há quaisquer limitação constitucional à propositura do projeto de lei do vereador, versando sobre a matéria, tendo em vista que os dispositivos constitucionais não estabelecem a reserva de iniciativa do tema tratado. Ademais, no âmbito municipal, a lei orgânica estabelece as competências legislativas no artigo 94 e em seu regimento interno número 152 do artigo, cabendo ao vereador a iniciativa do projeto de lei. Quanto à matéria de fundo, seguindo as linhas gerais da orientação técnica e jurídica, cabe referir que a proposição não merece reparos e ajustes do corpo do projeto. Em sua justificativa, o Edil esclarece, abre aspas, em conversa com alguns estudantes, julgou a justa reivindicação de que os estudantes de escolas públicas do ensino médio ou fundamental, bem como os bolsistas integrais de escolas privadas, estiverem ao mesmo patamar da importância e priorização para o transporte estudantil, ensino técnico ou superior. Assim, a intenção é proporcionar aos estudantes que consigam classificar-se nos processos seletivos das escolas públicas situadas em Juiz de Fora, e os que obtenham bolsas escolares de estudos integrais nas escolas particulares daquele município, as mesmas possibilidades de acesso que os estudantes do ensino médio ou superior têm no programa de transporte estudantil municipal. No caso, vou pular logo para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na reunião realizada no dia 9 de maio de 2019, conduzido aos trabalhos em sessões das comissões, manifestou, diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinária número 22 de 2019, que altera a redação do artigo 6º da Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010, que regula e normatiza o processo seletivo do transporte coletivo de estudantes. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-nos o presente relatório também à deliberação de plenário dessa Casa do Povo. Secretaria da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2019, presente os senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Esse é o primeiro parecer. O segundo, também pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, é o parecer número 27 de 2019, que dá referência ao projeto da Lei Ordinária número 23 de 2019, que dispõe sobre a isenção de imposto predial territorial urbano, que é o IPTU, para portadores de doenças degenerativas ou seus respectivos legais e da outras providências. O relatório... Trata-se de um projeto de lei que objetiva introduzir à legislação municipal a isenção do imposto predial do território urbano, que é o IPTU, para portadores de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais. Frisa-se inicialmente que o presente projeto de lei teve a avaliação e análise do parecer favorável à tramitação pela assessoria jurídica da Câmara, conforme depreende em folhas 5, 6 e 7, da sistemática do processo legislativo da Câmara Municipal de Bicas e da manifestação da consultoria jurídica legislativa. No caso aqui, senhor presidente, vou pular logo para a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na reunião realizada em 9 de maio de 2019, conduzido os trabalhos da sessão de comissão, manifestou, diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinária número 23 de 2019, que dispõe sobre a isenção de imposto predial territorial urbano, que é o IPTU, para portadores de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais e da outras providências. Tudo na forma de um parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-nos o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de maio de 2019, presente os senhores vereadores Denise Maruco Durão, Joel Milão Filho e Diego Bordonal Gomes. São só esses dois pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Boa noite a todos presentes. Informo da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Informo que a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, orientada pela consultoria jurídica desta casa, com a devida anuência da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, determinou por liberar, sem análise de mérito, o PLO 21/2019, por se tratar de matéria que não tem pertinência aos temas da comissão, em que pese o projeto tangenciar questões de saúde e educação, se trata de programa multidisciplinar, cabendo análise de mérito ao plenário dessa casa. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Informe do executivo.
Presidente, presidente, ainda tem uma...
Vereador Loura.
Uma solicitação das comissões. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas, todos os presentes. Só para solicitar a vossa excelência, né, porque a gente encaminhou e não foi apresentado pela secretaria, mas o pedido de dilação do prazo daquela comissão que está fazendo a análise da questão de água e esgoto por 30 dias, só para a gente finalizar o relatório, tem como ter que botar em apreciação do plenário. Ok?
Ok.
Muito obrigado.
Informe do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Tem um projeto de lei aqui. É o de número 30/2019, é que altera a lei de número 1850/2018, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submeto a elevada apreciação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal 1850/2018, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. A finalidade da alteração legislativa será para permitir a criação do CNPJ próprio, do fundo junto à Receita Federal, adequando o projeto ao registro da legislação vigente. Assim, considerando o mérito da proposição e considerando que a mesma vem ao encontro das diretrizes desta administração, tal projeto de lei é submetido à apreciação desta colenda casa, almejando a sua convenção em lei. Desta forma, visando possibilitar sua aprovação e ainda por considerar oportuna a conveniente a proposição apresentada. Espero que ela mereça aprovação aos excelentíssimos senhores vereadores. Atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para as indicações. Vereador proponente Aloysio Barbosa Borges.
Mais uma vez, boa noite a todos. São três indicações, senhor presidente. A primeira, de número 130, que solicita ao prefeito que, através das secretarias competentes, determine a limpeza da rua João Batista da Silva, especialmente nas proximidades do número 46, justificativa. Faça-se pedido por ter sido interpelado por moradora da rua que enviou as fotos, a esta anexadas, reclamando com toda razão do estado de sujeira da rua, especialmente em frente à sua residência. Acontece que devido às chuvas, o barro proveniente dos terrenos não murados e dos materiais de construção que ficam depositados nos terrenos baldios se acumula por sobre o calçamento, dando a impressão inclusive de se tratar de rua de terra batida. A moradora da residência número 46 sofre de problemas pulmonares, asma brônquica e tem sérios problemas causados pela poeira trazida pelo tráfego na rua, sendo necessária uma limpeza pesada no local e posteriores providências para que o problema não volte a ocorrer, ou pelo menos seja minimizado, sendo que cabia justificar em 3 de maio de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Indicação número 131, que solicita ao prefeito que, através da fiscalização de posturas, notifique os proprietários e determine a limpeza e o posterior cercamento dos terrenos localizados à rua João Batista da Silva, em frente à residência de número 46. Justificativa. Faço esse pedido devido à reclamação de uma moradora que se sente prejudicada com o acúmulo de materiais de construção nos terrenos em frente à sua residência e a falta de manutenção da higiene dos terrenos. O Código de Postura diz o seguinte em seu corpo sobre o assunto. Capítulo 4 da Higiene dos Terrenos. Artigo 38. Os terrenos deverão, inciso 1, ser murados tanto nas testadas quanto nas divisas, de acordo com o disposto na legislação municipal que trata das obras particulares. Inciso 2, ter o mato roçado sempre que a altura deixe ultrapassar 1 metro, sendo vedada a queimada, fecha aspas. Portanto, baseando-me na legislação municipal, solicito imediatas providências a respeito da matéria em apreço, sendo que cabia justificar, em 3 de maio de 2019, Aloysio Loura Borges, vereador proponente, e por último, indicação número 132, que solicita ao prefeito que, através dos órgãos competentes, providencie a colocação de redutores de velocidade ao longo da rua Olegário Maciel. Justificativa. Faça essa solicitação a pedido de um morador da referida rua que, há cerca de 2 meses, foi atropelado por uma motocicleta que subia a rua em alta velocidade e, ao desviar de outro veículo que descia em sentido contrário, também em velocidade incompatível, subiu no passeio e atingiu o mesmo e seu filho que o acompanhava. Felizmente, não houve um problema mais grave. Porém, segundo o relato desse cidadão, a situação permanece e os moradores se sentem inseguros diante do ocorrido, sendo que cabia justificar em 3 de maio de 2019, a Luiz Bosco, vereador proponente, essas 3 indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação 133, do vereador Diego Bornanol Gomes.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite a todos. Indicação número 133 de 2019, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que faça uma limpeza da rua Antônio de Paula Leocádio. Justificativo. A rua está com mato muito alto e moradores reclamam que presenciam cobras se escondendo no local. Em atenção aos moradores e ao risco apresentado, faço essa indicação. Em 13 de maio de 2019... Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento 33 de 2019, vereador Luiz Barbosa Borges.
Muito bem, senhor presidente. Requerimento 33, que solicita ao presidente da Câmara, que ouvido o plenário, oficia a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, solicitando providências quanto à ocupação da pista de rolamento na rua Melo Viana, número 14, próximo ao Espaço Vieira Silva. Justificativa. Faça essa solicitação a pedido de cidadã do município, exposto em rede social há algumas semanas, foto anexada, onde a mesma pede providências das autoridades municipais acerca da ocupação de vias públicas por mercadorias no endereço acima mencionado. Entendo que a fiscalização da ocupação indevida da pista de rolamento seja uma obrigação da Polícia Militar e não da fiscalização de posturas do município. Faça essa solicitação e conto com o apoio dos pares para sua aprovação. Sala das sessões da Câmara, em 13 de maio de 2019, a Luiz Borges, era do proponente, em anexo. Temos aqui o print da reclamação.
Vamos, assunto urgente. Vereador Louro.
Bem, senhor presidente. Inicialmente, só quero fazer um lembrete, né, que hoje estão completando 104 dias... do flagrante dado lá no sítio da sobrinha do secretário. Em reunião com o prefeito, ele nos prometeu que encerraria a sindicância interna em 40 dias, e hoje estão completando 104 dias. Isso é só um lembrete, para não cair no esquecimento. Outro assunto que eu quero falar, senhor presidente, rapidamente, é sobre o ocorrido na última quinta-feira. Na última quinta-feira, à tarde, eu, o assessor até jurídico das comissões da casa, ex-vereador e ex-prefeito Magela, e a ex-vice-prefeita Leia, tivemos no fórum do município uma ação movida por nós, cidadãos, contra o cidadão secretário de obras do município. A audiência minha marcada para as 2h40 da tarde. Eu cheguei no fórum por volta de 2h35, quando eu cheguei, o atual secretário já estava lá, e passam meus senhores no carro da prefeitura. Queria ver se essa audiência fosse em Juiz de Fora, ou em Ubá, ou em outra comarca, ou em Belo Horizonte, se ele se deslocaria até lá no carro do município. E o carro ficou lá à disposição do secretário, das 2h30 ou 2h20 da tarde, que deve ter sido a hora que ele chegou, até as 6h30 da tarde, parado em frente ao fórum. É coisa que eu até disse, gravei um vídeo na hora lá mostrando o carro para todos, que a gente pode até considerar uma coisa pequena, mas não é pequena. Ele estava lá cumprindo a obrigação dele como cidadão, porque está sendo processado por mim, pelo ex-prefeito Magela, pela ex-vice-prefeita Leia, em compromissos particulares. Aquele carro deveria estar, nesse momento, ou a serviço da Secretaria de Obras, porque que serviço a gente sabe que não falta, né? Todos os senhores sabem que não falta serviço, né? Então ele deveria estar lá na Secretaria de Obras, parado ou a serviço da Secretaria de Obras, e não à disposição do secretário durante uma tarde inteira, enquanto ele estava lá no fórum da comarca. Ele estava no fórum da comarca. É o cúmulo da falta de vergonha. O cúmulo da falta de vergonha. O cara se deslocar num carro público para participar na audiência onde ele está sendo processado como cidadão. Então, assim, é o retrato da vergonha desse governo. Eu citei o negócio do sítio, e se eu pudesse discorrer aqui durante um certo tempo e levantar tudo que já foi falado aqui nessa casa desde o início desse mandato, questão de banana 530, questão de máquina dentro do sítio do secretário, questão de carro na praia e vai por aí afora. Eu, particularmente, né, estou aqui no meu terceiro mandato, terceiro ano do terceiro mandato, nunca vi tanto desmando na cidade como estou vendo agora. Nunca vi. E o incrível dessa história toda, temos um caso aqui que envolveu o vereador Joel, da falsa fiscal sem assinatura. O incrível dessas coisas é o seguinte, que as coisas acontecem, são flagradas, são trazidas a conhecimento público e a administração permanece inerte. Não faz nada. É como se tivesse tudo bem, tudo ok, tudo legal, vamos tocando. É assim que está funcionando. Eu falei esses casos, mas tem outros, vamos lembrar de outro caso. O caso do acidente ali no carro ali, com um cara que não tinha carteira de habilitação, era operário, estava pilotando uma máquina da prefeitura sem carteira de habilitação, bateu num carro particular, abriram a sindicância contra ele, motorista. Será que ele roubou a chave desse trator e saiu com ela sem ninguém ver? Ou será que ele foi ordenado a fazer aquilo? E o prejuízo, quem pagou? Por que não houve uma apuração para saber o responsável? Por quem colocou ele pilotando aquela máquina? Mas é assim que a gente está vivendo. São 3 anos e 3 meses, 4 meses, de puro escândalo, desmando, falta de vergonha. E a população, assim, eu acho que a população aí fora fica atônita. Que volta e meia eles param, nos param para perguntar. Isso aí não vai dar nada não? E a resposta hoje em dia é assim, acho que não. Porque a administração nada faz. As denúncias são encaminhadas ao Ministério Público. Também nada acontece. Daqui a pouco, no dia 29 ou 28 de maio, né, vai estar completando um ano que o relatório daquela CPI, já cansei de falar isso aqui, uma CPI que saiu comprovado ali dentro dos autos da CPI que houve uma falsificação de documento público dentro da Prefeitura. Não me importa aqui no caso, na discussão que eu estou fazendo, quem foi que falsificou. Teve um laudo lá que falou que foi o vereador Joel. Eu tenho certeza absoluta que não foi. Mas isso não vem ao caso. O que aconteceu é que houve a falsificação e não se tem dúvida dessa questão. E tem um ano que esse relatório vai fazer um ano, agora dia 28, que isso foi encaminhado ao Ministério Público, e nada aconteceu. Tem alguma coisa mais grave do que uma fraude comprovada na licitação municipal? Eu entendo que não. Eu entendo que não, posso estar errado. Né? Tem os escândalos aí do dia a dia administrativo, igual eu já citei vários aqui. Mas uma fraude dentro de uma licitação comprovada e ninguém ser punido por isso, é uma vergonha. Vamos e convenhamos, é uma vergonha. Né? Conta, obviamente, com a anuência de alguns colegas dessa casa, obviamente, que também se mudessem a respeito dos fatos, mas conta também com a complacência do Ministério Público e da Justiça. Então é assim que a gente está vivendo no nosso município atualmente. Acho que isso é lamentável. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado,
vereador. Mais alguém? Não? Solicito o meu secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do nobre vereador Rafael Cândido Aquino e Denise Maruco Durão, por estarem no Encontro Mineiro de Municípios.
Obrigado, vereador. Está em discussão e votação o pedido de dilatação por 30 dias da comissão especial instaurada pela portaria número 11, 2019, para estudar a discussão e apresentação de relatório tratado da concessão do serviço de coletas, tratamentos, distribuição e manutenção da rede de água e esgoto do município. Em discussão. Vereador Louro.
Presidente, só para justificar os colegas, a gente faz esse pedido porque o prazo é de 120 dias e expira agora essa semana, no início da semana que vem. E aí a vereadora relatora, que é a vereadora Denise, ainda não concluiu o seu relatório. Ainda tem algumas diligências que ela quer que sejam feitas, até junto à Copasa, mas eu estou pedindo a dilação por 30 dias, porque eu acredito que em 30 dias ela vai conseguir concluir o seu relatório. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dilatação aprovada por unanimidade. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 1/2019, que altera o início, vigésimo do artigo número 91 da Lei Orgânica do Município, garante livre acesso e trânsito aos vereadores durante o horário de expediente em todos os órgãos ou repartição do município. Em primeira discussão. Vereador Louro.
Só para também clarear um pouco a discussão sobre esse tema, esse inciso 20, desculpe, do artigo 91 da Lei Orgânica, ele diz respeito a diligências que competem à Câmara Municipal realizá-la, e a gente está inserindo ali um adendo dizendo que os vereadores, quando estiverem em ação de diligência em qualquer órgão público, possam ter acesso às documentações porventura solicitadas, até para evitar que aconteça aquelas adulterações que aconteceram no caso, né, do servidor lá no sítio, que depois inventaram alguns documentos lá para justificar uma férias ou algo parecido. Se no momento essa lei a gente possuísse essa lei, a gente sairia de lá com aquele documento demonstrando que a folha de ponto do rapaz estava toda assinada. Então é para evitar esse tipo de situação, senhor presidente, garantir aos nós vereadores que no exercício da nossa função a gente tenha essa prerrogativa. Só isso. Obrigado.
Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2019, aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 21/2019, que dispõe sobre a campanha de conscientização a ser devolvidas nas escolas da rede pública municipal de Picas, sobre posse e propriedade de animais domésticos e ou de estimação. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário número 21/2019, aprovado por unanimidade, em primeira votação. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 17/2019, que altera a Lei Municipal 1628/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei Ordinária número 17/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão em votação, aprovada por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 17/2019, que altera a Lei Municipal 1628/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário número 17/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 18/2019, que altera a Lei Municipal número 1627/2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNDU, e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 18/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Pela ordem do presidente, peço dispensa de intertício para terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão o pedido de dispensa de intertício em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de intertício para terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 18/2019, que altera a Lei Municipal 1627/2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 18/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 29/2019, que cria o programa Troco Solidário do município de Bicas e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 29/2019, aprovada por unanimidade em segunda votação. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto substitutivo número 1/2019 ao PLO número 19/2019, que dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis oriundos dos programas habitacionais do município de Bicas. Necessária a terceira votação por tratar-se de concessão de privilégio, artigo 192 do regimento interno. Em terceira discussão, vereador Louro.
Como eu fiz na segunda votação, quero também deixar registrado aqui na terceira votação que voto favorável, mas continuo com a sensação de que existe um conflito de interesses com relação à lei municipal que já regulamenta a questão de distribuição de lotes. Acho que será necessária posteriormente uma adequação naquela lei. Então fica o registro, a gente vota favorável. O vereador Rafael, autor da lei, infelizmente não está aqui hoje, mas ele disse aqui na semana passada que iria tomar as providências para dirimir esse conflito e a gente aguarda que ele o faça. Muito obrigado, senhor presidente, só isso.
Obrigado, vereador. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto substitutivo número 1/2019 ao PLO número 19/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Vamos para a indicação, vereador Louro, 130, 131 e 132. Em discussão. Ninguém quer discutir? Vereador Louro.
Presidente, primeiro falar rapidamente sobre isso aqui, está bem explicado, mas as fotos, né, quem puder dar uma olhadinha, da rua, uma pena o líder do governo está aí, mas o vereador Ailton, que é do governo também, poderia dar uma força lá. Eu não sei nem como corrigir o problema, porque a gente sabe que boa parte daquelas ruas lá no Gilson Lama sequer tem captação de água. Não sei se é o caso dessa, porque eu não estive lá em loco, a pessoa me mandou as fotos, mas realmente é um problema. Porque a rua, você olha, ela parece que é rua de chão. Você nem vê os pés de moleque delas, ela faz uma bacia e parece que todo o resíduo dos terrenos, né, desse material de construção colocado, se assenta ali na frente da residência dela e faz um poeirão terrível. Ela mandou, inclusive, um vídeo com os carros transitando, é muita poeira. Então, fica o pedido para que faça essa correção. Perdão. Tem a indicação 131, né, que trata do mesmo assunto, que diz a respeito aos terrenos em frente, que precisariam ser cercados, inclusive, segundo ela, o proprietário do terreno nem é da cidade. Então teria que notificar, e a gente fica impressionado com essas coisas. Como é que a proibição de venda, de comercialização daqueles terrenos pelos proprietários, ela venceu agora, em dezembro, né, porque a lei valia, acho que por 20 ou 25 anos, quando foi criado o bairro. E tem uma pessoa que nem é de Bicas, que é proprietária, segundo ela, de 2 ou 3 lotes desses na frente da residência dela. Por último, a questão ali do Olegário Maciel, que eu não determinei lugar a respeito de redutor de velocidade, que era que a prefeitura, né, a administração, pudesse estudar aquele caso ali, porque durante um bom tempo a rua Olegário Maciel dava a mão só no sentido centro, São João de Pomuceno, reta. E hoje ela tem mão dupla. Então, o que o rapaz reclamou foi isso, é que o trânsito é muito grande, passa muito carro ali, apesar da gente achar que não, né? E ele reclamou que foi colhido no passeio por uma moto. Ele e o filho. Deu muita sorte, parece que a moto pegou mais ele do que o menino. E ele machucou um pouco, não machucou demais. Mas ele pediu que fosse providenciada essa colocação de redutores de velocidade ali. Então, fica o pedido, né, porque a prefeitura faça esse estudo da colocação dos redutores. Só isso, senhor presidente.
Para a indicação, o 133 do vereador Diego. Em discussão. Vereador Diego.
Então, senhor presidente, essa indicação aqui, todo ano eu venho pedindo a respeito de varredores. Mas varredores, como o prefeito municipal cortou da cidade inteira, então nem adianta eu pedir. Mas, pelo menos, a capina, eu acho que é necessário fazer, que, inclusive, é a rua onde mora até uma secretária do município. E tem até cobra. É um absurdo. É um desleixo total da rua. Essa rua é atrás ali do Sofariz, aquele morro, né, que tem uma casa verde grande escrito Jesus está voltando. É aquela rua ali, é Paulo Leocádio. Então, eu peço um carinho pela administração lá, porque o negócio lá está feio. Tomara que seja atendido aos moradores lá. É só isso.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do Louro, 33/2019. Em discussão. Vereador Louro.
Senhor presidente, esse requerimento diz respeito, solicitando que faça o ofício à Polícia Militar, porque eu entendo que a pista de rolamento é de obrigatoriedade de fiscalização da polícia e não da prefeitura, né, como se fosse uma questão de posturas. Inclusive, eu olhei o código de posturas nosso, ele genericamente fala da questão, que o município teria obrigação de olhar a questão do trânsito e tal. Mas a gente sabe que aqui em Bicas, quem é responsável por fiscalizar trânsito é a Polícia Militar. Então, fica o pedido, e eu fui até procurado não pela pessoa que fez a postagem em rede social, na rede social Facebook, fui procurado até por outra pessoa. Ela fez a postagem no dia 26 de abril reclamando da questão, quer dizer, já tem quase aí 20 dias. E quem fez a reclamação, inclusive, foi a esposa do doutor Ricardo, juiz do município. Ela que fez a postagem em rede social reclamando, colocando que é um abuso e cobrando das autoridades locais providências. Então fica aqui o pedido para que seja encaminhado ao executivo e que, à Polícia Militar, e que para providências sejam tomadas a respeito do assunto. Te agradeço, senhor presidente. Só isso.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 33 por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do vereador Rafael e Denise, já justificado anteriormente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.